In nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos abordar agora a vida de São José no dia a dia em Nazaré. Após os poucos anos no Egito, como víamos, José recebeu da parte de Deus a ordem de voltar a Israel. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. Ele obedeceu com aquela prontidão que já conhecemos. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia no lugar de seu pai Herodes, já o lembrávamos, receou ir para lá. Depois de receber em sonho um aviso, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Começam aí os longos anos da chamada vida oculta de Cristo. Não porque a Sagrada Família desejasse ocultar alguma coisa, mas porque ali, na pequena cidade de Nazaré, Jesus viveu até a idade de 30 e provavelmente mais anos, sem nenhuma manifestação extraordinária ou clamorosa que chamasse a atenção do povo. Gosto, dizia São José Maria, de voltar com a imaginação àqueles anos em que Jesus permaneceu junto de sua mãe e que abarcam quase toda a vida de Nosso Senhor neste mundo. Vê-lo pequeno, quando Maria cuida dele e o beija e o entretém. Vê-lo crescer diante dos olhos enamorados de sua mãe e de São José, seu pai na terra. Com quanta ternura e com quanta delicadeza Maria e José, o Santo Patriarca, não se ocupariam de Jesus durante a sua infância e em silêncio aprenderiam muito e constantemente dele. Suas almas iriam se amoldando à alma daquele filho, homem e Deus. Por isso, a mãe, e depois dela José, conhece como ninguém os sentimentos do coração de Cristo. E os dois são o melhor caminho para chegar ao Salvador. Foram longos anos de uma vida de família modesta e simples, muito santa e muito unida, mas sem singularidades, nem nada de espalhafatoso. Depois da morte de José, de que nós não conhecemos a data, durante alguns poucos anos, Jesus continuou no mesmo lar, com a mãe assumindo os trabalhos da oficina de José. Era conhecido como o carpinteiro. Até que chegou a sua hora de anunciar o advento do reino de Deus e de se lançar a missão pública até culminar a salvação no sacrifício da cruz. Decorrido algum tempo da vida pública de Cristo, Jesus decidiu ir um dia a Nazaré. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e, tomados de admiração, diziam: que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? Como é bonito isso! Jesus era conhecido, como a maioria de nós, pelo seu trabalho e pela sua família. O que os conterrâneos de Jesus estranhavam, a nós nos enche de alegria. Jesus, o Verbo de Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao assumir a natureza humana no seio de Maria, evidenciou que Deus queria ser mesmo um de nós, que Ele valorizou e amou a nossa vida real, quis ser o nosso irmão, igual a nós em tudo, como diz a carta aos Hebreus, exceto no pecado. São José Maria, através da contemplação de São José, compreendia o sentido da vida cotidiana de Jesus. Dizia: José amou Jesus como um pai ama seu filho, dando-lhe tudo o que tinha de melhor. Cuidou daquele menino como lhe tinha sido ordenado e fez dele um artesão, transmitiu-lhe o seu ofício. Por isso os vizinhos de Nazaré se referiam a Jesus indistintamente como Faber e Fabri Filius, ou seja, artesão e filho do artesão. Jesus trabalhou na oficina de José e junto de José. Como seria José? Como teria atuado nele a graça para ser capaz de desempenhar a tarefa de educar o Filho de Deus nos aspectos humanos? Porque Jesus devia parecer-se com José, no modo de trabalhar, nos traços do seu caráter, na maneira de falar. No realismo de Jesus, no seu espírito de observação, no seu modo de se sentar à mesa e de partir o pão, no seu gosto em expor a doutrina de maneira concreta, tomando como exemplo as coisas da vida corrente, reflete-se o que foi a infância e a juventude de Jesus, e, portanto, o seu convívio com José. Não é possível desconhecer a sublimidade desse mistério. Jesus, o Deus encarnado, elevou a nossa vida cotidiana à categoria de caminho divino, acessível a todos os cristãos de qualquer idade e condição. Contemplo esse modelo de santidade da vida ordinária, praticamente o contemplo ao vivo, todas as vezes que olho para um quadro de Murillo sobre a Sagrada Família, numa bela cópia de tamanho grande que constitui o retábulo de um oratório que frequento de vez em quando. A imagem representa uma pequena área junto do lar da Sagrada Família, em Nazaré. No fundo, vê-se José inclinado trabalhando uma tábua de madeira colocada sobre a sua bancada de carpinteiro. Próxima da casa está sentada Maria, costurando uma peça de roupa branca estendida sobre os joelhos, em cima de uma pequena almofada. Maria está com a mão direita levantada, segurando agulha e linha, enquanto olha para dois meninos de uns 5 ou 6 anos que, sentados num primeiro plano, estão brincando. Um deles é Jesus, o outro seu primo São João Batista. Estão absortos na tarefa de amarrar 2 gravetos em forma de cruz. É o retrato de uma família, da vida comum em família. A casa é muito modesta. Os pais trabalham. As crianças brincam. Essa foi a vida de José. Um ambiente em que Maria Santíssima e São José acharam tudo de que precisavam para crescer em santidade, para fazerem amadurecer na alma um grande amor e para colaborarem eficazmente com Jesus na obra da redenção, porque de Jesus divinizava e redimia o nosso viver, mesmo quando, sendo criança, brincava. José achou o pleno sentido da sua existência em cumprir do melhor modo possível a missão que Deus lhe havia encomendado: sustentar, defender, amar e cuidar em tudo de seu filho feito homem e da esposa Maria. Com toda a razão, o escritor polonês Jan Dobraczynski chama a José, num belo livro, A Sombra do Pai, porque ele foi como que a sombra sempre presente de Deus Pai naquele lar. A vida de José, explicava São José Maria, foi simples, normal e comum, feita de anos de trabalho sempre igual, de dias humanamente monótonos, que se sucedem uns aos outros. Com isso, continuava a dizer, o Senhor nos mostra que tudo tem importância. As ações que com olhos humanos consideramos extraordinárias, essas outras que, pelo contrário, qualificamos como algo de pouca categoria. Categoria, nada se perde. Todos nós, cada um segundo a sua própria vocação, no seu lar, na sua profissão ou ofício, no cumprimento das obrigações que lhe competem por seu estado de vida, nos seus deveres de cidadão, no exercício dos seus direitos, todos somos chamados a participar do reino dos céus, que consiste aqui na busca pela santidade e a contemplação da glória eterna depois. Ao considerarmos a grandeza da vida no lar de José, chefe da Sagrada Família, compreendemos que seu exemplo é uma luz potente, um clarão que nos diz: e você, que espera para transformar o seu dia a dia numa realidade grande e santa, pelo amor a Deus, pelo amor à sua família, pelo amor ao próximo, pelo amor com que procura trabalhar, porque o amor é a essência, a caridade é a essência da santidade. Você não percebe que, tendo fé e amor a Deus, perante as menores coisas do seu dia a dia, você pode dizer: Deus, Jesus, já passou por aqui. Maria e José já viveram isso mesmo que eu estou fazendo agora. Quero fazer isso não só com eles, não só como eles, mas também para eles. Tente, pois, contemplar a realidade de cada dia dentro de um quadro semelhante ao de Murillo. Imagine que acorda pela manhã e talvez naquela hora meio confusa apenas sente o peso de mais um dia, de uma repetição cinzenta do que fez ontem e anteontem. Se for assim, no fundo do seu coração José poderá dizer-lhe: não vês que Jesus já passou por aqui? Não vês? Não me vês com Jesus e Maria convivendo felizes dentro do trivial cotidiano, sempre com um sorriso, oferecendo cada coisa e agradecendo tudo a Deus Pai? Para você pode ser que a rotina diária seja só um peso e um motivo de queixa. Para Jesus, Maria e José, foi sempre um sorriso e uma canção de amor. Saibam descobrir nos detalhes monótonos de cada dia, como diz São José Maria, o segredo para tantos escondido da grandeza e da novidade: o amor.